Com certeza. Hoje começamos uma nova legislatura. Eu vim aqui tomar posse como no meu segundo mandato como deputada federal, representando os votos, os 75 mil votos que eu tive no meu estado, no Mato Grosso do Sul, e com muita alegria. Isso aqui é uma festa democrática. Nós estamos aqui com deputados, 53% da casa sendo renovada, né? É uma grande expectativa de como é que ela vai funcionar, com todos esses deputados novos, jovens deputados, mais mulheres, muito bom isso, né? Aumentamos aí mais de 20 mulheres a mais do que na legislatura anterior, mas eu hoje estou aqui tomando posse, mas devo voltar na segunda-feira para o Ministério da Agricultura para continuar lá a minha missão, a missão que me foi dada pelo presidente Jair Bolsonaro, de cuidar de toda a agricultura brasileira.
Como foi esse convite, esse desafio, deputada, para assumir o Ministério da Agricultura?
Na verdade, foi uma indicação da Frente Parlamentar da Agropecuária, que eu deixei a presidência agora, assumindo no meu lugar um deputado gaúcho, o deputado Alceu Moreira, que será o novo presidente da Frente a partir do dia 19 de fevereiro. Né? E nós vamos estar juntos aí, trabalhando. A Frente Parlamentar não tem nada mais representativo do que a frente dos deputados e senadores, né, que vêm para cá indicados, votados pelos brasileiros, principalmente do agronegócio. Então não tem nada mais representativo do que essa frente. Eu represento a frente hoje no Ministério da Agricultura, represento, na verdade, o que o governo do presidente Bolsonaro quer para a agricultura, mas também trago comigo, né, essa representatividade, que eu acho que é muito boa para a aprovação dos vários projetos de interesse da agricultura e da pecuária brasileira que estão tramitando nesta casa.
É claro que desafios terá pela frente. Um país que tem a agricultura como a sua essência também. Que ações já foram planejadas? É claro que é muito cedo ainda, deputada ou ministra da Agricultura, mas já tem algumas ações definidas para os próximos meses, nesse governo que está começando?
Sim, tem ações pontuais. Por exemplo, já estive no Rio Grande do Sul na semana passada, passei uma tarde lá em Uruguaiana, visitando as enchentes lá nos arrozeiros, que tanto prejuízo tem causado aqueles municípios, né, e aqueles produtores que lá têm a sua produção. E ontem até tive uma alegria de já liberar recursos para os municípios que têm assentamentos, né, o que nós tínhamos prometido lá. Pouco, mas foi o que a gente podia e já está disponível para aqueles municípios que têm estradas vicinais de acesso aos assentamentos, dentro dos assentamentos. Então, esses recursos vão ajudar não só o escoamento da produção, mas também a vida das pessoas que moram ali, das crianças que estudam, que a aula está começando agora, começo de fevereiro. Então, eu fiquei muito feliz de estar já cumprindo uma primeira promessa, né, do governo lá naquela região do Rio Grande do Sul. Agora, as ações são muito extensas. Né? O Ministério da Agricultura, com um país desse tamanho, continental, com diferenças regionais muito grandes. Nós estamos fazendo uma política para o Nordeste do país, né, uma política para atender o pequeno produtor, muito calcada até nos exemplos positivos que nós temos lá no Sul, de associativismo, cooperativismo, levando um pouco dessa política para ser implantada no Nordeste brasileiro. E claro que atendendo também, né, as cooperativas, o problema do leite no Rio Grande do Sul, que é e do arroz, são os dois grandes temas que a gente tem aí para resolver, conversando aí no Mercosul sobre esse assunto, com a Argentina, enfim, com outros países aqui vizinhos que fazem parte do Mercosul e que nós temos que ter uma política conjunta para resolver esse problema. Nós não podemos matar os nossos agricultores, que são pequenos agricultores. Ontem eu aprendi, porque eu aprendo muito lá no Ministério da Agricultura, apesar de ser agrônoma, de ser produtora, de conhecer um pouquinho dos vários setores aí, mas eu estou aprendendo cada dia mais lá. Nós só temos 8 municípios no Brasil, dos 5.800 municípios, que não tem produção de leite, que não tem atividade leiteira na sua economia. Então, olha a importância desse setor para o Brasil. Então, essa é uma das missões que eu tenho, é arrumar uma política de desenvolvimento para o leite, para que o leite, nós temos um problema de custo de produção, nós temos aí uma logística muito complicada, enfim, tem vários gargalos que não é só o leite que vem da Argentina e do Uruguai que prejudica o nosso pequeno o nosso setor leiteiro. Tem vários gargalos internos e externos que em conjunto causam aí todo esse dano para essas duas atividades, mas nós estamos trabalhando em cima disso para tentar pelo menos minimizar esse problema.
Fomento ao agronegócio que tem feito a diferença na economia dos municípios brasileiros?
Sim, é importantíssimo. Ontem também eu tive outra boa notícia, porque desde o primeiro... Antes, na transição, a gente já vinha discutindo com o Banco Central, porque o dinheiro do crédito rural acabou. Pequenos, médios, grandes produtores, o dinheiro do custeio para a safrinha, ele foi utilizado antes, né, os 260 bilhões aí. Então, a gente tinha a informação do Banco do Brasil e de bancos privados que era necessário aí em torno de 12 bilhões, 13 bilhões para atender até chegar o recurso novo do plano safra 19 e 20, dos anos da safra 19 e 20. E ontem passou no Conselho Monetário Nacional a ajuda, não total, que era o que a gente tinha pedido, mas em torno aí de 6,5 bilhões para o Pronamp e para o Pronaf. Então, esses produtores pequenos, agricultura familiar e os pequenos produtores e os médios produtores estarão atendidos até o novo plano safra. Agora nós estamos vendo se os grandes produtores que também precisam de crédito, se eles no crédito livre, na taxas de juro livre, se a gente consegue que seja tomado num juro um pouco mais baixo, aproveitando aí que hoje os juros deram uma baixada, mas que o produtor, o grande produtor, possa ir ao mercado e ter a facilidade de tomar esse crédito um pouco mais barato do que o que está os juros aí de mercado.
O Ministério da Agricultura já trabalha com o valor do Plano Safra, ministra?
Já, nós já estamos estudando o Plano Safra, só que esse ano nós temos o Plano Plurianual. Então nós estamos elaborando e nesse Plano Plurianual já vamos ter aí também em conjunto trabalhando os valores para o novo Plano Safra. Que na verdade o ideal é que ele fosse por 5 anos e não todo ano ele ser anunciado. Estamos trabalhando muito o seguro rural, né? Nós já temos uma carteira de seguro substancial, mas ela ainda não é suficiente para atender o número que nós gostaríamos que tivesse aí o atendimento dos diversos produtores rurais, das mais diversos segmentos, né? A gente sabe da maçã, que é importantíssimo o seguro, né? Enfim, dos vários segmentos aí, trigo, que atendem aos produtores que têm, às vezes, umas culturas que correm mais risco climático e também de preço. Então, seguro renda, ele é muito importante e precisa ser massificado.
Por último, obrigado por atender a reportagem da tua Rádio Cristal de Soledade, Rio Grande do Sul, e a situação envolvendo Minas Gerais, Brumadinho. O que podemos pensar e refletir e fazer a partir do que aconteceu em Minas Gerais, ministra?
Olha, essa é uma tragédia, né? Porque ela é muito mais uma tragédia humana do que ambiental. Ao contrário do que foi Mariana, que foi muito mais ambiental, porque essa lama chegou em 4, 5 dias, estava no mar, e o número de mortes foi muito menor do que em Brumadinho. O Ministério da Agricultura ele tem que entrar na fase 1 do problema. Hoje, o que está acontecendo lá, resgate de corpos, a gente sabe que é muito difícil achar vítimas com vida, né? Temos uma semana hoje já tem 7 dias. E o Ministério da Agricultura está fazendo um levantamento O Estado de Minas Gerais tem feito um trabalho muito bom, né, sendo proativo, mas nós estamos aqui para ajudar o Estado de Minas Gerais a liberar recursos. Já pedimos ao Banco do Brasil para suspender todos os pagamentos daqueles produtores que estão na região envolvida. A nossa preocupação agora é a água, porque anteontem as análises ficaram prontas e a gente viu que tem metais pesados na água. Isso é muito sério para os animais que estão ali, que precisam de água para beber. Nós precisamos de água para irrigar. É uma região que tem muitos pequenos produtores de hortifruti para abastecer a grande Belo Horizonte. Então, a gente está com esse cuidado. Enfim, e aí existe uma preocupação no governo federal de que todos os ministérios atuem em conjunto, né, para minimizar as perdas humanas, né, que é muito difícil a gente fazer isso, mas enfim, que a gente não deixe aquela região, aquele município relegado ao empobrecimento que virá com certeza, com o fechamento da mina, né, que não sei se reabre mais, enfim, que era a principal atividade da região, enfim, ver uma vocação para que aquela região possa voltar a ter uma expectativa melhor para as pessoas que ali moram.